a BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Olá, bem-vindos ao BIMcast, podcast da Agência Brasileira de Inteligência. Eu sou Bruno Teoro e nesta edição nós vamos conhecer o papel da BIM na área de ciência e tecnologia. A agência foi reconhecida oficialmente no último dia 6 de novembro como uma ICT, Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação. O ato declaratório foi formalizado com a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para sabermos o que significa se tornar uma ICT e quais os impactos para a inteligência, nós conversamos agora com o Cristiano, diretor substituto da Escola de Inteligência, e com o Rodrigo, diretor substituto do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações. Tanto a escola, conhecida como ESINT, quanto o centro de pesquisa, chamado de CPESC, são unidades da BIM diretamente envolvidas com ciência e tecnologia. Olá, Rodrigo. Para a gente começar do básico, o que significa tornar-se uma instituição científica, tecnológica e de inovação?
Na realidade, tornar-se uma ICT é um ato que simplesmente identifica uma atividade que já é realizada pelo órgão. Então, no caso, a BIM, por meio, inclusive, de sua lei de criação, já prevê atividades de pesquisa. Da parte do CPESC, essa atividade já era realizada, mas dentro de um âmbito interno. Então, uma vez que a BIM passa a se identificar como isso, eu entendo que a gente tem uma identificação dupla. Tanto a própria agência passa a se mostrar para a sociedade como produtora de ciência, produtora de tecnologia e de inovação, como a sociedade também pode enxergar a agência como provedora disso para ela.
Então, isso significa, Rodrigo, a gente pode dizer que a agência foi então reconhecida como uma ICT, uma instituição científica, tecnológica e inovação, algo que ela já vinha praticando, esse tipo de atividade.
Exato. Essas atividades já ocorriam, já existia, inclusive, uma previsão legal, no caso da própria BIM, no caso dos decretos que identificam a ESINT e o CPESC também já tem lá essa parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, nesse sentido, o ato do dia 6 de novembro simplesmente reconheceu essa existência e passou a identificar a BIM como uma ICT.
A BIM, nós estamos conversando aqui com os diretores substitutos do CPESC e da ESINT, justamente por serem as unidades da agência que fazem esse trabalho ligado à ciência e tecnologia e inovação. E, Cristiano, na Escola de Inteligência, hoje a gente conta com pós-graduações, núcleo de pesquisa, temos a Revista Brasileira de Inteligência e uma variedade, aí, dezenas de cursos ofertados anualmente. Como a Escola de Inteligência, a ESINT, contribui para fazer da BIM uma instituição científica?
Desde janeiro desse ano, nós tivemos a publicação da portaria que instituiu a nossa política de pesquisa. A ESINT ela tem buscado institucionalizar os seus esforços de pesquisa, institucionalizar esforços de pesquisa que já ocorriam dentro da agência como um todo a partir de várias iniciativas, seja ela a partir dos nossos cursos, como pesquisas resultantes de cursos de especialização, de aperfeiçoamento que nós temos aqui na casa, como pesquisas resultantes de processos de afastamento em que os nossos servidores vão estudar no exterior ou em outras instituições brasileiras para se aprimorar. Então, uma série de iniciativas e de pesquisas já existiam dentro da agência, mas essa política de pesquisa da escola, ela vem buscar tornar mais sinérgica esses vários esforços de forma a sistematizar o retorno para a própria instituição e, por consequência, para o Estado e para a sociedade brasileira. Então, uma das missões dessa política de pesquisa é desenvolver e aprimorar continuamente essas capacidades de pesquisa no âmbito da BIM, sendo essas capacidades integradas por pessoal qualificado, infraestrutura, meios, normas e processos de trabalho. Então, nesse sentido, é que a gente vê a pesquisa como um elemento que cria sinergia e estabelece um ciclo virtuoso com o ensino, com a extensão, com a doutrina, com a cultura de inteligência e com a memória institucional. Assim como com a própria área fim, por óbvio, da agência e com seu objetivo e com sua missão institucional. Então é nesse sentido que o foco da pesquisa ali na ESINT é a pesquisa aplicada, aquilo que traz retorno para a nossa instituição no sentido de ampliação desse conhecimento para a gente cumprir a nossa missão institucional. Também é importante mencionar que já está dentro da própria lei da BIM de criação, de 99, A pesquisa como uma parte relevantíssima para a gente conseguir aperfeiçoar o nosso arcabouço doutrinário e melhorar os nossos métodos de trabalho de uma maneira contínua. Isso está muito relacionado com a lógica do que é uma ICT, no sentido que a ICT também é inovação, a inovação lato sensu, de forma que inovações de métodos, de processos, de formas de trabalhar, também são inovação. Então, não é só ciência e tecnologia, estrito senso, né, da forma como a ciência bruta vê isso. Então, isso é uma parte muito importante do que a gente considera enquanto pesquisa. E é importante mencionar que a gente já tinha vários instrumentos voltados para a área de pesquisa há bastante tempo. A RBI, por exemplo, a Revista Brasileira de Inteligência, é a única publicação científica brasileira voltada para a inteligência que ininterruptamente, desde 2005, publica e divulga, promove a atividade de inteligência e os estudos de inteligência no Brasil. E não só no Brasil, na América do Sul, eu diria, com alcance em vários países do nosso continente. Também é importante mencionar o Museu de Inteligência como um desses instrumentos de pesquisa, na medida que a pesquisa histórica ela é relevantíssima para a gente conseguir compreender da onde a gente vem, conseguir estabelecer a nossa identidade organizacional e conseguir ter um compromisso com a memória e com a verdade, que são basilares para o regime democrático que a gente vive. Nesse sentido é que a ESINT tem muito a contribuir com esses esforços de pesquisa enquanto ICT na ABIN, no sentido de a gente conseguir promover os estudos de inteligência no Brasil e conseguir fazer com que a sociedade conheça mais o nosso trabalho, assim como utilizar essa pesquisa e a pesquisa que é desenvolvida por vários outros centros de excelência no Brasil, a partir de buscando estabelecer um diálogo mais sistemático com essas outras universidades, para a gente também ter retorno para o nosso trabalho e para a nossa instituição. E, consequentemente, para a segurança das pessoas e das instituições brasileiras.
Muito bacana esses exemplos de atuação da Escola de Inteligência, Cristiano. Até para mostrar como a BIM já tem aí, por exemplo, com a RBI, a Revista Brasileira de Inteligência, quase 20 anos de produção de caráter acadêmico. E, Rodrigo, pelo lado do CEPESC, como é que a gente pode entender a atuação científica da agência na parte das comunicações, da criptografia e da tecnologia da informação?
A atuação científica do CEPESC, ela remonta da própria criação do CEPESC. Então, o CEPESC, em sua concepção, ele foi formado por grupos de pesquisadores, oriundos majoritariamente da UNB, mas também de outros lugares do país, com auxílio de representantes também militares, e aí estava a sua concepção. E por sua própria natureza, né, a área de tecnologia da informação, de criptografia, ela é algo que evolui constantemente por necessidade de segurança. Então a gente vê que a cada dia os ataques têm se sofisticado. Hoje nós temos toda uma área de inteligência artificial também corroborando com a parte de ataques. Nós temos que as infraestruturas tecnológicas elas cresceram de forma exponencial. Então, a evolução das contramedidas para esse ataque, ela também tem que acompanhar, né, a evolução desse contexto dos ataques. Nesse sentido, a atuação do CEPESC, ela é constante e tem uma ligação vital, assim, embrionária mesmo, com a própria questão da pesquisa. O que acontece é que, inicialmente, essa pesquisa sempre foi focada em produção interna, para os próprios produção de algoritmos de estado, produção de hardwares criptográficos, para utilização por diversos órgãos. Num contexto um pouco mais recente, pesquisa para proteção das infraestruturas e as infraestruturas cibernéticas da agência. Então, isso sempre era feito internamente. Porém, na medida em que o tempo foi passando, a gente tem enxergado que uma abertura um pouco maior era necessária. E nesse contexto, a gente também publicou uma portaria, que é a nossa portaria de pesquisa. A gente, inclusive, dentro dessa portaria, a gente previa a contratação de bolsistas. Então, tudo isso no sentido de trazer uma institucionalização maior, como o próprio Cristiano comentou, dessa nossa atividade que já era uma atividade que existia. Então, hoje, por exemplo, nós contamos com bolsistas, desde alunos ou pessoas que têm seus empregos comuns, como também professores universitários também são nossos bolsistas e trabalham desenvolvendo e trazendo essa inovação, essa nova pesquisa aí para o âmbito do CEPESC.
Você poderia nos dar alguns exemplos de produtos ou serviços que a agência, por meio do CPSC, produziu ao longo dos últimos anos, que tem a ver com essa parte de inovação, de tecnologia?
Claro. A gente tem uma parceria histórica com o TSE, então a gente está, desde a concepção das urnas eletrônicas, trabalhando com o TSE. E aí, nesse sentido, só para falar nesse contexto, depois eu falo um outro contexto, nesse sentido, a agência realizou vários marcos interessantíssimos para a entrega de criptografia no Brasil. Então, por exemplo, a gente teve que uma das primeiras experiências no uso de curvas elípticas, que é uma tecnologia de criptografia, em larga escala, dentro de um contexto público, assim. Acho que também foi feito em 2022, foi parte da nossa entrega ao TSE. O TSE montou o que a gente chama de uma infraestrutura de chaves públicas para entregar, identificar as urnas. Então, cada urna ela tem uma identificação e o que dá essa identificação é também essa tecnologia de criptografia chamada infraestrutura de chaves públicas. Então, a primeira infraestrutura do TSE foi montada pelo CPSC. E aí eu ouvi de um técnico do TSE dizendo que possivelmente foi a maior infraestrutura de chaves públicas do Brasil na época, foi a saída das urnas. Para citar um exemplo mais recente, a gente teve agora nas eleições de 2022, a maior utilização de criptografia pós-quântica foi nessa nossa parceria com o TSE, a maior utilização que a gente tem reconhecimento no mundo, né, na época. Além disso, o CPSC também produz equipamentos criptográficos no qual a gente embarca os algoritmos de Estado. Eles são totalmente desenvolvidos por nós e a gente entrega eles para a alta administração. E aí, posso citar como exemplo a plataforma criptográfica portátil, que está na sua terceira versão, e a plataforma criptográfica de alto desempenho, que também está na sua terceira versão.
Ótimo. Cristiano, como é que a gente pode ver como que o Estado e a sociedade brasileira poderão ser beneficiados, impactados, com a BIM sendo agora, oficialmente, uma instituição científica, tecnológica e de inovação?
Por um lado, os resultados de pesquisa tecnológica, inovação, como o Rodrigo já mencionou, que o ICT vai produzir, eles vão melhorar em muito o produto e o serviço que a BIM é capaz de entregar. Se a gente já consegue entregar um CPSC, por exemplo, criptografia, urnas eletrônicas em alto nível, com a possibilidade da gente conseguir captar recursos externos, né, e conseguir também sistematizar e articular de uma forma mais institucionalizada a parceria com outras universidades, de uma forma até mais facilitada, isso, sem dúvida, vai transformar a forma como a gente consegue entregar esse tipo de serviço. Então, isso significa que a BIM vai conseguir cumprir melhor a sua missão de prover assessoramento de alto nível para garantir a segurança do Estado e da sociedade. Então, é nesse sentido, por exemplo, que se nós melhorarmos, por meio da pesquisa desenvolvida no CPSC, como o Rodrigo já trouxe exemplo, a nossa comunicação segura, a gente pode prover esse serviço que é altamente complexo e necessário para a segurança do Estado brasileiro e do governo e das comunicações estratégicas do Brasil. Assim como apoiar o fortalecimento da democracia no Brasil, aperfeiçoando, por exemplo, as urnas eletrônicas que são a base do nosso sistema eleitoral brasileiro. Nesse sentido, também a gente pode pensar que com a pesquisa desenvolvida na ESINT, nesse caso, a gente pode refletir sobre conceitos e métodos aplicados na produção de inteligência para assessorar os decisores em diversas áreas críticas que a gente tem vivenciado, como extremismo violento, crise ambiental, crime organizado, interferência externa. Assim, a gente consegue melhorar diretamente as políticas públicas que afetam os cidadãos. O cidadão vai se sentir atingido por meio da melhoria dessas políticas públicas que esses órgãos vão conseguir implementar. E, além disso, de uma forma mais direta, o ICT ela consegue construir mais uma ponte de diálogo com a sociedade, como já levantou o Rodrigo aqui. A BIM ela tem buscado ampliar o seu diálogo com a sociedade, com cidadãos mesmos, e esse podcast é um exemplo disso. Então, isso é importante para que cada vez mais gente entenda o que é inteligência, que tipo de serviço a gente entrega para a sociedade, e por que ela é importante para o Brasil. É nesse sentido que a ICT ela nos permite criar uma série de redes importantes com a academia, que é uma das formas de ampliar o contato com a sociedade e desenvolver uma inteligência cada vez mais efetiva e mais legítima no Brasil.
Para a gente fechar a nossa conversa, Rodrigo, no ato que oficializou a BIM como uma instituição científica, tecnológica, de inovação, o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação esteve presente na agência e ele disse que o reconhecimento da agência traz a possibilidade do órgão da BIM acessar fontes de financiamento do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. O Cristiano falou aqui um pouco sobre impactos, o que pode ocorrer na agência, os potenciais benefícios. Como é que você também vê essa questão dos impactos do que realmente agora muda na agência? O que pode mudar na prática na Agência Brasileira de Inteligência, sendo agora uma ICT?
Eu entendo que, sendo uma ICT, a BIM tem potencial de mudar, talvez completamente, assim, sua forma de estruturar as ações para entregar o produto que hoje ela já entrega. Então, hoje, a gente tem alguma dificuldade. Vou citar o caso do CPESC, né? Esses produtos que eu tinha comentado anteriormente, a gente fazia pelas formas normais de contratação, das leis tradicionais. E, nesse sentido, a gente sentia muita dificuldade. Mas por que essa dificuldade surgia? Porque a gente estava usando um instrumento que não era, na realidade, o mais adequado para a gente se utilizar para desenvolver um produto de inovação, um produto de ponta de tecnologia. Nesse sentido, assim, essas fontes de financiamento, elas trazem um instrumento adequado para a gente realizar isso. Então, vão abrir portas desde financiamento do próprio MCTI, mas eu gostaria de citar também outros casos que eu acho que são relevantes, que é, por exemplo, acordo de parceria com empresas como a Petrobras, por exemplo, que cuida de um ativo tão importante para a sociedade brasileira, ou Itaipu Binacional, própria Caixa Econômica. Então, são parceiros que eles podem, muitas vezes, usar instrumentos que o acordo de parceria que eu tinha comentado, que a ICT provê, né? Por outro lado, uma vez que a gente inicia isso, eu entendo que a própria BIM vai passar a enxergar esse instrumento como um instrumento de viabilização de iniciativas que ela tem. Então, eu acho que a gente está, no caso aqui, plantando uma semente que deve florescer na medida que o tempo passe. Então, a gente tem conversado com muitos especialistas da área e uma coisa que me marcou muito que eles trouxeram para a gente é o seguinte: a ICT, cada uma funciona de uma forma diferente. Então, as especificidades da própria agência, elas vão se manifestar na forma como a agência vai se posicionar como uma ICT. Essa vocação que já existia, tanto pela previsão legal como da atividade que já era executada, eu entendo que ela deve florescer na medida que o tempo passe por causa desse reconhecimento e dessas fontes de financiamento diversas, né, que vão ficar aí na mesa para a gente.
E só complementando o que o Rodrigo vinha dizendo, a gente começa a dar passos importantes para essa institucionalização da ICT, mas isso é um processo de médio e longo prazo em que a gente vai aperfeiçoando aos poucos esses mecanismos. Nesse sentido, eu acho que é relevante mencionar que talvez a entrada da BIM no ecossistema de inovação brasileira também modifica esse ecossistema, no momento em que esses outros parceiros começam a perceber as potencialidades da BIM e acessar aquilo que a gente pode fazer de melhor. Então, o CPESC, pelo lado da computação quântica, pelo lado da criptografia, pelo lado da inteligência artificial, a ESINT, pelo lado de estudos estratégicos, pelo lado de estudos de inteligência, pelo lado de reflexões sobre a segurança do Brasil, dos seus mais variados sentidos, estudos prospectivos. Então, tudo isso a gente ainda não consegue dimensionar os impactos que vai ter, porque, de fato, é uma série de mudanças a gente vai começar a sentir enquanto os trabalhos começarem. E isso a gente já está se movimentando para começar o quanto antes.
Uma vez que a BIM se identifica como uma ICT, a própria sociedade, e a sociedade do sentido lato, ela enxergando a BIM como tal, ela também passa a entender que ela pode acessar a BIM como uma ICT. Essa possibilidade, assim, vai criar novas oportunidades.
Agradecemos demais aos diretores substituto da ESINT, obrigado Cristiano, e do CPESC, muito obrigado Rodrigo. Esperamos que você tenha descoberto um pouco mais sobre a realidade da inteligência brasileira. Esta edição da BIMcast fica por aqui, obrigado e até a próxima.
A BIMcast, o podcast da ABIM.